Bom dia, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1. Apreciação e votação das atas 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Questiono se algum deputado pretende usar da palavra. Não havendo ninguém que queira usar da palavra, vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Entretanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou a alteração dos pontos, da ordem dos pontos. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, eu sei que já votamos, mas, enfim, é um lapso. Nas atas, na número 13, existe um erro no nome da senhora deputada Ana Isabel Ferreira. Só para pedir essa correção.
Obrigado, senhor deputado. Portanto, efetuar a correção do nome da senhora deputada Ana Isabel Ferreira. Muito bem. Está Ana Isabel Pereira, não é? Muito bem. Então, o senhor deputado Miguel Costa Matos. Senhora deputada Miguel Cabrita, desculpe. Muito bem. Então, sugeriria, portanto, agora efetuarmos o ponto, se não houver oposição por parte do Grupo Parlamentar, Senhor deputado Alberto Fonseca.
Senhor Presidente, não temos nenhuma oposição, podíamos era que fosse célere, na medida do possível.
Isto não liga. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos. Esta é uma proposta de lei que assegura a execução do regulamento europeu relativo aos mercados de criptoativos e que altera os regulamentos número 1093, 1095 e as diretivas 2013/36 e 2019/1937. Foi entregue, foi apresentada à Assembleia da República pelo Governo, fez a sua tramitação habitual, está acompanhada da sua ficha de avaliação de impacto de género e o que procura fazer fundamentalmente é transpor para a ordem jurídica interna o regulamento que é comumente designado por regulamento MiCA, Markets in Crypto Assets. Tem um conjunto de alterações, designa autoridades competentes, estabelece ainda um regime sancionatório aplicável para a violação dos deveres respeitantes deste regulamento e, do ponto de vista da estrutura do articulado, tem um conjunto de capítulos e de artigos que, de alguma forma, respondem a estes diferentes objetivos. Foi promovida consulta pública e foi recebido um contributo, nomeadamente, da Federação Portuguesa das Associações da Criptoeconomia. E, no essencial, do ponto de vista constitucional, regimental e formal, o relator subscreve a nota técnica que foi feita pelos serviços da Assembleia da República, que queria, aliás, aqui agradecer e eximo de apresentar nesta fase a minha opinião enquanto relator. Neste sentido, concordamos que este diploma está pronto para ser tramitado e para poder ir a plenário ser discutido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono-se algum senhor ou senhora deputada que quer usar da palavra. Muito bem, então passaremos à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Voltemos então ao nosso ponto 2, agora com o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. A discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Excelentíssima Senhora Diretora da Autoridade Tributária e Aduaneira, Doutora Helena Borges, para a apresentação do ponto de situação sobre a liquidação de impostos relativos às barragens. Senhora Deputada Patrícia Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. O Chega traz à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública um requerimento para a audição da Sra. Diretora da Autoridade Tributária e Aduaneira para a apresentação do plano de situação sobre a liquidação dos impostos relativos às barragens, no sentido em que este tema já tem vindo a ser discutido, inclusive nesta sede, e parece-nos que é necessário, ao fim de 5 anos, que haja uma clarificação e até uma explicação cabal por parte da autoridade tributária, não só perante o Parlamento, mas principalmente perante aqueles que mais afetados se sentem pela não tributação dos impostos relativos às barragens, ou no caso, nos impostos relativos à venda das barragens. Foi criado em 2024 um grupo de trabalho que tinha até maio deste ano para entregar uma proposta para a tributação e para dar também o seu parecer sobre esta tributação. Contudo, e tendo em conta a conjuntura política do país, o grupo de trabalho não entregou esse relatório. Calculamos que esteja em elaboração, mas mais do que isso, o que o Grupo Parlamentar do Chega pretende é que a Sra. Diretora da Autoridade Tributária esclarecesse à Assembleia da República sobre o estado atual do processo e, obviamente, a agenda futura do mesmo, no sentido em que encontramos, durante todo este processo, algumas incongruências e opiniões diversas, não só dos diferentes secretários de Estado e ministros que têm estado com esta pasta, como, inclusive, é por parte da Sra. Diretora da Autoridade Tributária, que, por diversas vezes, afirmou que havia direito ao pagamento de imposto e, posteriormente, dizer que não era possível fazer o pagamento deste imposto porque invocou uma ação que existia no TCIAP e que, por isso, não poderia cobrar impostos enquanto esta situação não estivesse resolvida. Portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, parece-nos chegada a altura de termos um esclarecimento sobre a questão da tributação dos impostos relativos às barragens, até para podermos dar uma resposta às terras de Miranda e aos outros concelhos que continuam sem resposta e que nos parece mais do que justo que ao fim de 5 anos consigam ter um veredito, seja ele qual for, sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão-se algum grupo parlamentar que tenha usado a palavra? Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia a todos os senhores deputados. Da nossa parte, nada temos a opor a este requerimento. Aliás, o Grupo Parlamentar do PSD, nesta matéria, foi pioneiro. Nós, e salvo erro, o Bloco de Esquerda, quando a questão veio a público já há vários anos, através dos senhores deputados, no nosso caso, Adão Silva e Sobral de Andrade, foram os dois deputados que no Grupo Parlamentar do PSD mais se debateram por esta justiça. E, portanto, vemos com bons olhos que se possa fazer um ponto de situação desta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, este é um tema que tem barbas, mas o tempo tem vindo a dar razão àquela que foi a posição que desde sempre o Partido Socialista assumiu, de que não era necessário uma alteração legislativa porque a Diretora-Geral da AT confirma que está em condições para liquidar o IRC, o IMT e o imposto de selo relativamente à venda das barragens, sem prejuízo de se poder aprimorar e clarificar a legislação para futuro. De facto, a situação verificou-se dessa mesma forma, a Diretora-Geral da AT já confirmou que isso sucede, também os constrangimentos que ainda existem, e nesse sentido, quer dizer, nós estamos totalmente disponíveis e concordantes que possa haver uma nova prestação de contas no sentido de percebermos exatamente qual é o ponto de situação desta matéria. Não queríamos deixar de recordar que houve um grupo de trabalho que foi iniciado nesta matéria e que já produziu um relatório com recomendações no sentido de haver o tal aprimoramento legislativo de que referimos e, portanto, dar nota disso e, portanto, dizer que isto não deve ser a única ação que fazemos, mas devemos também olhar no conjunto desta Comissão para essa mesma questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então, mais algum deputado quer usar a palavra? Não. Portanto, passamos então à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto 3, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 16 do Governo. Altera o Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas, reduzindo as taxas gerais de IRC. Não entraram quaisquer propostas de alteração. Questiono se algum deputado quer usar da palavra. Questiono se algum deputado quer usar da palavra. Sendo assim, penso que poderemos, se assim concordarem, fazer a votação em bloco. Portanto, não querem a votação em bloco. Então, querem extrair algum artigo?
Sr. Presidente, nós gostávamos de votar o ponto 1 e o ponto 2 do artigo 87 separado.
Depois também teremos de votar separado.
E depois separado o número 4 do artigo 3º, se faz favor. Se for mais fácil, nós gostávamos de votar em separado o número 2 do artigo 87 e o número 4 do artigo 3º. E para efeitos de contexto, são as taxas aplicáveis às micro e PMEs. Muito obrigado. É o número 2 do artigo 87, constante do artigo 2º da PPL, e o número 4 do artigo 3º.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, podemos votar este bloco em conjunto ou quer fazer votações separadas? Muito bem, então vamos votar primeiramente o artigo 2º, o artigo 87 do Código do IRC, constante no artigo 2º da PPL, o corpo do artigo 2º, e o número 4 do artigo 3º. É isso? Muito bem. Então vamos proceder à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista, Partido de Chega, Partido Social Democrata e CDS-PP votam a favor. Vamos então votar...
Sr. Presidente, apenas uma clarificação. Nós não tínhamos pedido o corpo do artigo 2º, tínhamos pedido apenas o número 2... do artigo 87.
Pronto, então vamos efetuar novamente a votação. Portanto, o artigo 87 do Código do IRC constante no artigo 2º da PPL e o número 4 do artigo 3º, certo? Portanto, neste caso, o Partido Socialista absteve-se e PSD, Chega e CDS-PP votaram a favor. Vamos então passar à votação dos restantes artigos da PPL. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Está aprovado por maioria. Partido Social Democrata, Partido Chega e CDS-PP. Vamos então passar ao número 4. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 12 do Governo altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado em anexo ao Decreto-Lei 215 de 1 de julho. Portanto, aqui, neste caso, existe uma proposta de aditamento por parte do Partido Socialista, proposta 3A. Deixa-me só ver aqui. Tem comigo? Portanto, nós aqui é um aditamento 3A. Portanto, nós podemos votar o articulado em bloco e depois a proposta de alteração do Partido Socialista à parte. Podemos começar por votar o articulado, se assim o entenderem. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? O articulado da PPL. Sim. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, Partido Socialista. Portanto, os restantes partidos votam a favor. Portanto, PSD, Chega e CDS-PP. Vamos então votar a proposta de alteração de aditamento, portanto, apresentada pelo Partido Socialista. Sim. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, o que está em causa fundamentalmente é, sendo nós o PS favorável por princípio a soluções construídas em concertação social, sem prejuízo de discordâncias em concreto sobre soluções encontradas e, acima de tudo, sobre incentivos ao aumento dos salários, temos bastantes mais dúvidas que devamos fazê-lo de maneira a permitir aumentos de desigualdades, quando Portugal já é um dos países com níveis mais elevados de desigualdade na Europa, em particular desigualdade salarial, qualquer que seja o indicador que nós utilizamos. Essa é uma questão que nos preocupa. Nós sinalizámos isto em diferentes momentos, sinalizámos, aliás, também na discussão na generalidade, que, obviamente, não somos contra aumentos de salários, não somos contra incentivos a que isso possa acontecer, mas temos bastantes reservas de que devamos fazê-lo, deixando de cair uma preocupação, que é uma preocupação hoje muito consolidada e muito antiga também, sobre as questões das desigualdades. E, portanto, aquilo que propomos é que, tendo o Governo optado por por deixar de ponderar as questões das desigualdades salariais no incentivo fiscal que está constante no Acordo de Rendimentos, que possamos passar a ter um mecanismo de utilização da informação que o Estado já dispõe, que as empresas já fornecem ao Estado, portanto, sem qualquer acréscimo de trabalho burocrático ou de custos ou de tempo para as empresas, usar a informação que o Estado já tem para dar à sociedade e, em particular, a cada empresa, a informação sobre os leques salariais existentes e sobre como é que eles se situam em relação às médias setoriais e nacional. Isto é algo que já se faz, por exemplo, em relação às questões da igualdade de género, igualdade entre homens e mulheres, numa lei de 2018. É um instrumento muito útil, tanto para o debate público como para cada empresa se poder situar em relação àquela que é a realidade. E, portanto, aquilo que propomos fundamentalmente é que não façamos desaparecer a preocupação com as questões das desigualdades salariais, porque qualquer agravamento neste sentido será lesivo da coesão económica e social do nosso país e é um sinal errado que nós estaríamos a dar. E, portanto, fundamentalmente o que propomos é um mecanismo paralelo ao que já existe para a igualdade salarial entre homens e mulheres, usar a informação que o Estado já dispõe e pô-la ao serviço da sociedade, da comunidade e das próprias empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Questões de algum grupo parlamentar queira usar a palavra? Sendo assim, Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nós acompanhamos as preocupações do Partido Socialista. E diria também que se o Partido Socialista concretizasse também essas suas preocupações, teria votado favoravelmente a esta proposta de lei, porque é precisamente para ir ao encontro daquilo que foi acordado em sede de concertação social, para dar cumprimento àquilo que foi acordado, que o Governo apresentou esta proposta. Portanto, nós também acompanhamos essas preocupações, não vemos que haja necessidade de fazer aprovar esta proposta de alteração do Partido Socialista, pelo que iremos votar contra.
Muito bem. Mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Sendo assim, vamos então votar esta proposta de aditamento, artigo 3A. Quem vota contra? Partido Social Democrata, Partido Chega, CDS-PP. Portanto, não há abstenções, o Partido Socialista volta a favor, uma vez que é o voto da proposta. Portanto, a proposta encontra-se recusada. Muito bem, passamos então ao nosso ponto 5, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 28 do Governo. Introduz o regime de grupos de IVA que consiste na consolidação dos saldos de IVA a pagar ou recuperar por parte dos membros de um do grupo de entidades unidas por vínculos financeiros, económicos e organizacionais. Não há aqui que não foram apresentadas quaisquer propostas de alteração. Questiono se algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Não? Muito bem. Podemos então proceder à votação da PPL. Quem vota? Podemos votar em bloco ou querem extrair algum artigo? Podemos votar em bloco? Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista, aprovado com os votos a favor do PSD, Chega e CDS-PP. Passemos então ao nosso... Sr. Deputado Carneiro.
Sim,
Sr. Presidente, gostava só de fazer uma declaração de voto relativamente à proposta do IRC, se fosse possível.
Muito bem.
Sim, posso? Então, antes de mais, congratular pelo facto de termos aprovado esta proposta de redução do IRC. Isto é muito importante para a economia portuguesa e para as empresas portuguesas. Como sabem, é um tema que tem dividido os partidos na Assembleia da República ao longo de vários anos, e foi possível finalmente encontrar uma maioria confortável no Parlamento que permita criar uma estratégia de redução do IRC, que é uma batalha que tem provavelmente mais de uma década nestes debates parlamentares e políticos. E, portanto, hoje o que nós fazemos é dar um sinal a todos aqueles que são empreendedores, os empresários, de que vale a pena investir no nosso país, de que terão o apoio com esta redução do IRC para que possam continuar a investir e a criar emprego e a melhorar salários. Isso é muito importante para o nosso país, uma vez que Portugal vinha ficando para trás na competitividade com outros países, como é sabido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Passamos então ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Eu gostava de fazer uma declaração no mesmo sentido que o Sr. Deputado.
Tem a palavra.
Muito bem. Para subscrever a declaração do Sr. Deputado Carneiro e dizer que tenho muita expectativa que depois desta aprovação Portugal volte a crescer como cresceu em 2023, mais de 3%. E por isso é essa a expectativa que deixamos com este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Manação. Sr. Deputado Alnúncio, no mesmo sentido, tem a palavra.
Simplesmente dizer que, de facto, o ano de 2026 vai ser um ano histórico em Portugal, porque pela primeira vez a taxa de IRC baixa os 20%. É, como foi dito já, um combate de mais de uma década. Há mais de 10 anos atrás, em 2014, foi decidido por 90% dos deputados deste Parlamento que a taxa devia ter sido reduzida gradualmente até 17%. Infelizmente, o Partido Socialista não cumpriu o acordo que foi celebrado na altura. Foi uma década perdida. Portugal hoje seria certamente um país mais próspero, com melhores empresas, com mais emprego, com melhores salários. Felizmente que este caminho foi retomado. A reforma de 2014 e a redução gradual da taxa foi retomada este ano. E como todos os estudos indicam, nacionais e internacionais, a redução da taxa do IRC é fundamental para que Portugal cresça mais no futuro. E por isso é um bom dia para Portugal, é um bom dia para a economia, é um bom dia para as empresas, é um bom dia para os trabalhadores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, fazer a declaração de
voto. É a palavra.
O Partido Chega queria ir muito mais longe do que a proposta e também queríamos que a derrama estadual também baixasse, desaparecesse. Não foi isso que aconteceu, mas é um caminho que se vai fazendo. Não chegámos ainda ao ponto que nós queríamos chegar, mas é um caminho que se vai acompanhando. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Passamos então ao nosso ponto 6, fixação da redação final do projeto de resolução 201 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo de solicitar à Comissão Europeia uma derrogação ao abrigo da Diretiva 92/83/CE para isentar o imposto especial de consumo às bebidas espirituosas produzidas a partir da cana de açúcar na região autónoma da Madeira. Questiona-se algum dos senhores deputados que quer usar da palavra sobre esta matéria?
Apenas para agradecer aos serviços as correções formais que fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Mais algum senhor ou senhor deputado quer usar da palavra? Muito bem. Não havendo intervenções, portanto, presumo que haja consenso nesta redação final apresentada pelos serviços e, portanto, damos por concluída esta fase do projeto de resolução do Partido Socialista. Passemos então ao nosso ponto 7, discussão e votação do relatório da proposta de lei 29 do Governo, assegura a execução do Regulamento da União Europeia 2024/886 no que diz respeito às transferências de crédito imediatas em euros. A senhora relatora deputada Andreia Galvão, do Bloco de Esquerda, não está presente, tanto, mas comunicou que o relatório poderia ser discutido e votado, o relatório já foi distribuído. Questiono as senhoras e senhores deputados que querem usar a palavra sobre esta matéria ou se podemos já avançar para a votação do relatório. Podemos avançar já para a votação do relatório, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto 8, discussão e votação do relatório da proposta de lei 31 do Governo. Executa na ordem jurídica interna o artigo 38 do Regulamento da União Europeia 2023/1113, relativo às informações que acompanham as transferências de fundos e determinados criptoativos e altera a lei 83/2017 de 18 de agosto, cujo relator é o Sr. Deputado Rui Cardoso, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, tem a palavra para fazer a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumpre-me apresentar o relatório relativo à proposta de lei número 31, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do Governo, que executa na ordem jurídica interna o artigo 38º do Regulamento da União Europeia 2023/1113, relativo às informações que acompanham as transferências de fundos e determinados criptoativos e altera a lei número 83/2017, 18 de agosto. A proposta de lei em análise deu entrada na Assembleia da República no dia 15 de setembro de 2025, foi admitida a 18 de setembro e baixada à Generalidade à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciada na sessão plenária do dia 19 de 2025. A presente iniciativa promove a atualização dos requisitos aplicáveis ao conjunto de informações que acompanham transferências de fundos e determinados criptoativos, com vista ao robustecimento dos mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo e, paralela e subsidiariamente, à simplificação regulatória dos mesmos. No que diz respeito à apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais, formais e ao cumprimento da lei formulário, subscrevem-se as considerações feitas na nota técnica, elaborada pelos serviços da Assembleia da República, a qual se encontra em anexo ao presente relatório e é dele parte integrante. Relativamente ao enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, pode-se verificar que na nota técnica anexa a este relatório apresenta uma análise cuidada ao enquadramento jurídico nacional relevante para enquadrar a iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a sua leitura integral. No que concerne ao enquadramento parlamentar, é de salientar que se encontram em apreciação na Generalidade a proposta de lei número 32, 17ª Legislatura do Governo, que assegura a execução do Regulamento da União Europeia 2023/1114, relativo aos mercados de criptoativos, e que altera os regulamentos da União Europeia número 1093/2010, número 1095/2010 e as diretivas 2013/36, também da União Europeia, e 2019/1937. Encontram-se ainda em apreciação na especialidade dois projetos de resolução, o projeto de resolução número 179 do PS e o projeto de resolução número 119 do Chega. Relativamente às consultas que podem ser feitas, consideremos que seria pertinente consultar as seguintes entidades. Por um lado, a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e, por outro lado, também a Associação Portuguesa de Blockchain e de Criptomoedas. Para terminar, dizer que o signatário do presente relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, a qual é de resto de elaboração facultativa, reservando para o nosso grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. E por isso concluímos que a proposta de lei nº 31, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do Governo, reúne os requisitos constitucionais e regimentais à data para ser discutida e votada em plenário, reservando, reitero, a nossa posição política para o debate a ocorrer em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão-se algum grupo parlamentar que quer usar a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além de agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Rui Cardoso pela elaboração e apresentação do relatório, queremos fazer aqui uma sugestão. No relatório, e tal como foi feito na apresentação, foram referidas algumas consultas facultativas que se poderiam fazer. Portanto, nós não encontramos nenhuma referência a isto na nota técnica. Por isso, a sugestão que deixávamos era que isto não constasse do relatório, portanto, que fosse retirado ou, eventualmente, se o Sr. Deputado assim o entender, se for algo que pessoalmente entenda que deva constar, passar para a opinião do deputado relator, que achamos que é a metodologia mais correta, sem prejuízo, depois, na fase de decidirmos a metodologia da discussão deste projeto, podemos vir a ouvir estas entidades, mas achamos que não é correto constar do relatório porque não consta da nota técnica. Muito obrigado.
Bem, questiono o Sr. Deputado Relator se aceita a sugestão dada pelo Grupo Parlamentar
do PSD. Obrigado, Sr. Deputado, pela consideração, mas eu acho que não faz sentido retirar, porque o que aqui é dito é que seria pertinente consultar. É uma consulta, lá está, facultativa, não é uma coisa que seja vinculativa e que, por isso, não é, lá está, obrigatório que sejam entidades a consultar. Nós consideramos que deviam ser, pela relevância que têm pelo tema, mas lá está, não é uma sugestão.
Sr. Deputado Álvaro Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, é legítimo, mas se consideram isso, é uma opinião do relator, deve constar da opinião do relator e não do relatório. Não temos nada contra, mas se há algo que o relator entende que deve estar, deverá constar na opinião do relator e não do relatório em si, no nosso entendimento da metodologia de elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono se o Grupo Parlamentar do Chega quer usar a palavra. Sr. Deputado Rui Cardoso quer usar a palavra. Ou mantém? Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, eu sei que semana passada, nas últimas vezes que falámos sobre consultas, fez-se uma decisão inédita nesta Casa, que é, há partidos que querem consultar entidades por escrito, sem atrasar o processo legislativo e não se fazem consultas nenhumas. Mas, quer dizer, se o Sr. Deputado Relator entende que se podem fazer consultas, ele dizer no relatório que se podem fazer essas consultas, não me parece que seja um assunto de controvérsia. Nesta Casa sempre se consulta todas as pessoas, os atos legislativos e os processos legislativos são públicos, é saudável que as pessoas possam ser consultadas e, portanto, não entendo esta nova asfixia democrática que o PS encontrou de querer não fazer consultas. Ó, Sr. Deputado, não há problema nenhum, faça essas consultas todas. Eu não percebo qual é, que é o seu receio de ouvirmos entidades em relação à proposta de lei do Governo.
Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, obrigado. Admito que o problema de expressão seja meu, mas eu vou tentar dizer de outra forma. Portanto, nada temos a obstar a estas consultas. Tanto ou mais, elas serão decididas na metodologia do processo. Portanto, não é na fase do relatório que se decidem quais são as entidades a ouvir ou não, apenas entendemos que na estrutura do relatório não deve constar, como consulta facultativa, algo que é a opinião do relator, porque não consta da nota técnica. Isto não consta da nota técnica, estas consultas. Entendemos que, em termos de metodologia, ou não deve constar porque é extemporâneo, ou deve constar da opinião do relator, porque, como o próprio assumiu, é uma opinião pessoal do relator ou do grupo parlamentar. Tem apenas a ver com a metodologia, sem prejuízo de devido tempo, quando discutimos as entidades a ouvir, discutimos quem vamos ouvir ou não. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Sr. Deputado Rui Cardoso.
Sim, eu penso que o relatório não deve ser um copy-paste da nota técnica e deve sim, e senão este procedimento seria uma tramitação burocrática e um expediente inútil. Quer dizer, há aqui uma lógica de acrescentar valor, há aqui uma lógica de tentar trazer reflexão ao debate sobre estas matérias. E, portanto, eu considero pertinente, acho que tem relevância para o debate sobre estas matérias, é uma consulta facultativa, reitero, não é obrigatório, não é vinculativo, não está nas conclusões, está no corpo do relatório e, portanto, não vejo qual é que é a celeuma e qual é que é a questão em torno disto, com franqueza.
Bem. Muito bem, penso que podemos encerrar a discussão. Vamos então passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata. Aprovado com os votos a favor do Chega e do Partido Socialista. Passamos então ao nosso ponto 10. Senhores deputados, vamos só fechar este último ponto. E depois, entretanto, passaremos. Ora bem, designação. Senhores deputados, vamos terminar e depois podem estar à vontade para fazer o debate depois da reunião, está bem? Senhores deputados, vamos fechar isto e depois passamos. Podemos. Senhores deputados. Senhores deputados. Isto não é fácil. Vamos lá então ao nosso ponto 10. Designação do relator para a proposta de lei 37 do Governo, Orçamento de Estado para 2026. Nós tínhamos acordado, enfim, que este tipo de designação de relator seria por e-mail, mas uma vez, enfim, estamos a tratar do Orçamento de Estado, pronto, decidi colocar este ponto também na reunião. Entretanto, o Partido Socialista, portanto, já designou o relator, será o seu deputado António Mendonça Mendes. Muito bem, estamos agora no ponto dos outros assuntos. Não sei se há alguma senhora ou senhor deputado quer usar a palavra relativamente a este ponto. Não havendo, então, ninguém usa a palavra, dou por encerrada esta reunião. Muito bom dia. Muito obrigado.